100% para lá. Olá, pessoal, estamos voltando então com mais um conteúdo aí para a nossa plataforma. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anestesia em laparoscopia. Essa primeira parte a gente vai falar nas alterações fisiológicas da laparoscopia. Então, a laparoscopia, ela tem basicamente quatro fases com relação às alterações hemodinâmicas que acontecem. Na indução, você tem uma queda da resistência vascular sistêmica, da PAM, do débito cardíaco, decorrente do uso dos anestésicos. Na fase de insuflação, a gente começa a ter as alterações características da laparoscopia, que é o aumento da resistência vascular sistêmica, o aumento de PAM, a queda mais pronunciada do débito cardíaco e o aumento das pressões de enchimento. Na fase de desinsuflação, você tem a queda da resistência vascular sistêmica, queda da PA, aumento do débito cardíaco, consequente aumento do retorno venoso também, e a diminuição da pressão de átrio direito. E na fase de recuperação, a gente tem a volta do aumento da resistência vascular sistêmica, o aumento da PA e o aumento da frequência cardíaca. Então, é uma fase basicamente hiperdinâmica na fase de recuperação da laparoscopia, e isso aí vai ser importante da gente ficar de olho em pacientes que têm alguma comorbidade cardiológica. Esse próximo slide é um slide de uma paciente que fez uma colectomia videolaparoscópica, e eu trouxe para ilustrar o quanto que é de aumento de resistência vascular sistêmica que a gente está falando. Então, nessa cirurgia, a gente teve dois períodos de pneumoperitônio, que são marcados ali pelas setas vermelhas. Então, vocês podem ver que o aumento de resistência vascular é bastante importante quando a gente está falando de pneumoperitônio. O pneumoperitônio tem basicamente dois problemas que a gente tem que lidar: o aumento da pressão intraabdominal e o aumento do CO2. Com relação ao aumento da pressão intraabdominal, a gente tem uma menor complacência pulmonar e uma maior pressão de via aérea, alterando a relação ventilação-perfusão. Da parte cardiovascular, a gente já falou um pouco. Lembrando também que durante a insuflação, no começo da insuflação, você tem chance de bradiarritmia e assistolia por causa da tração peritoneal. O fluxo esplâncnico pode ser reduzido, isso é um pouco controverso. Na parte renal, a gente tem uma diminuição da taxa de filtração glomerular e de fluxo renal, que pode causar uma oligúria durante a cirurgia. Na parte vascular, a gente tem uma compressão dos grandes vasos, levando ao aumento da resistência vascular sistêmica, aumento da PAM. E bastante importante é que não é só mecânico. Existe também a liberação de catecolamina e de vasopressina, que fazem as alterações de resistência vascular que a gente está falando. Principalmente a vasopressina, eles acham que é um componente importante disso. Com relação ao aumento do CO2, os pulmões são parte importante disso, a gente precisa ajustar a ventilação para que o paciente permaneça em normocarbia. E o coração, ele fica mais sensível a ataque à arritmia, à depressão miocárdica. E da parte esplâncnica, existe uma vasodilatação que às vezes contrabalança a queda do fluxo causado pelo aumento da pressão intraabdominal. Na parte renal, um aumento de excreção de prótons. E na parte vascular, uma diminuição da resistência vascular sistêmica por conta da vasodilatação causada pelo CO2. Com relação ao posicionamento, os pacientes eles tendem a ficar ou em Trendelenburg para expor a pelve, ou em Trendelenburg reverso, que é o proclive, para expor o abdômen superior. Então, com relação ao Trendelenburg, a gente tem também uma piora da ventilação e uma melhora da hemodinâmica, porque aumenta o retorno venoso. Outros riscos da posição de Trendelenburg Se ela for mantida por muito tempo, há o edema cerebral, aumento de pressão intraocular, síndrome de Well-Leg, que é uma síndrome de compartimento de membros inferiores. E do trem de Lemburgo reverso, ao contrário, a gente tem uma melhora da ventilação, porque o diafragma não fica tão comprimido, e uma piora da hemodinâmica, porque existe o acúmulo de sangue nos membros inferiores e diminuição do débito cardíaco. Então, na parte prática, o que a gente pode fazer para melhorar essas alterações? É cessar o risco e comorbidades, que a gente vai falar mais na segunda parte da aula, adequar o volume intravascular, ou seja, essas alterações elas são mais proeminentes no paciente que está desidratado, ou seja, aquele paciente que ficou de jejum desde as 7 horas da noite do dia anterior para operar 10 horas da manhã. Então, esse paciente ele vai sentir mais essas alterações. O Miller ele fala bastante de considerar alfa-2 agonistas para diminuir essas alterações durante a laparoscopia. E no pré-operatório, durante a indução, ventilar menos manualmente para evitar a distensão gástrica. E a distensão gástrica pode causar lesão do estômago na hora da passagem da agulha de Varice. No intraoperatório, a gente tem que ficar de olho com a intubação orotraqueal, porque às vezes esse deslocamento diafragmático ele pode também deslocar a carina para cima e causar uma intubação endobrônquica. A efedrina ela pode ser mais útil, às vezes, que o metaraminol, visto que a resistência vascular sistêmica ela já vai estar alta por causa do pneumoperitone. Então, as quedas de pressão, quando ocorrem, são por causa de queda de débito cardíaco. Se o paciente estiver em bom plano anestésico, a gente tem que considerar vasodilatador. E aí a gente também aumenta o volume em minuto de 10 a 25% para lavar o CO2. Lembrar que esse aumento do CO2 durante a laparoscopia ele atinge um platô com 30 a 60 minutos de procedimento. E qualquer aumento de CO2 depois desse período, sem uma justificativa, deve ser investigado para as complicações da laparoscopia. Enfisema subcutâneo, capo no tórax, entre outras que a gente vai discutir mais na segunda parte da aula. No pós-operatório, a gente tem que as alterações hemodinâmicas podem persistir no pós-operatório, igual a gente falou no começo do conteúdo. Então, a gente tem que ficar bastante atento para os pacientes que têm baixa reserva de cardiovascular, para ver se esses pacientes não vão ter uma isquemia aí de demanda nesse período. A laparoscopia por si só ela é um fator de risco para náusea e vômito no pós-operatório. Então, além do ondacetrona, da dexa e do droperidol, que você pode fazer nos pacientes que têm um risco aumentado pelo score de Apfel, você pode fazer o resgate de náusea e vômito com dimenidrato ou prometazina no pós-operatório. O planejamento da analgesia é bastante importante também. Existe a possibilidade de você associar a infiltração dos pontos de torocáter, fazer o tap block em cirurgias que tem alguma incisão de parede abdominal, ou associar a anestesia neuroaxial. Essa parte da anestesia neuroaxial ela é mais reservada para os procedimentos que têm alguma abertura maior na parede abdominal. E o que se viu foi que a anestesia neuroaxial ela tem alguns benefícios, mas às vezes ela pode prolongar um pouco mais a estadia de internação. Avaliar, então, a via aérea nos casos da cirurgia ter ficado muito tempo em trem de Lemburgo, porque isso pode ter levado a edema de via aérea. E no pós-operatório, quando você for tentar extubar, você pode ter um laringoespasmo ou alguma obstrução alta por causa desse edema de via aérea. Então, para essa primeira parte, é mais ou menos isso que a gente tinha para falar. E na segunda parte, a gente vai falar da correlação com as comorbidades e as complicações inerentes à laparoscopia.